Sintoniza a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes, são 13 horas aqui em Washington. João Santa Rita ao microfone nesta quinta-feira, dia 13 de abril. Hoje lá fora, 20 graus centígrados. A produção é de Mariano Bartolomeu, a assistência técnica é de Nick Ivanov. Começamos, como sempre, por ver as notícias internacionais a esta hora. Bashar al-Assad diz que ataque com armas químicas é uma fabricação e pretexto para atacar a Síria. Moscovo diz que conversações com o secretário de Estado americano foram construtivas. Na primeira meia hora estamos dedicados à Angola. A construtora brasileira Odebrecht pagou 20 milhões de dólares de suborno a um ministro angolano.
O dinheiro teria sido transferido para o Banco Espírito Santo de Dubai. Quem vai investigar este caso é o Ministério Público Federal do Brasil.
Lucas Ngonda diz que é candidato presidencial da FNLA, mas as divisões essas continuam.
Reunir um grupo de amigos e autodenominar Comitê Central e...
Ele fez aí um comitê central, foi buscar indivíduos, não são de órgãos centrais, e ele fez, realizou essa macacada.
Fique connosco para ouvir os pormenores dessas e outras reportagens sobre Angola. Mas para já, as notícias internacionais com o Amâncio Miguel.
O presidente sírio Bashar al-Assad afirmou que a acusação de que o seu regime teria feito um ataque químico é 100% fabricado e serviu de protesto para justificar os ataques americanos contra o exército do seu país. Em entrevista exclusiva à agência France Presse em Damasco, hoje, a primeira desde o ataque químico, Assad acusou o Ocidente, principalmente os Estados Unidos, de ser cúmplice dos terroristas e que montou essa história para servir de pretexto para o ataque. O presidente sírio negou qualquer envolvimento no ataque, argumentando que o seu regime não possui armas químicas desde 2013. Ontem, a Rússia, aliada de Bashar al-Assad, vetou uma resolução que condenava o regime sírio e pediu uma investigação ao ataque do dia 4.
O governo russo afirmou que é ainda demasiado cedo para se saber se as relações com os Estados Unidos melhorarão depois das conversações de ontem do secretário de Estado americano Rex Tillerson com o presidente Vladimir Putin e o chefe da diplomacia russa, Sergei Lavrov. Um porta-voz do Kremlin afirmou que o tom das conversações foi bastante construtivo, refletindo o que chamou de a necessidade da manutenção do diálogo para procurar soluções. As conversações de Moscovo seguiram-se ao ataque de uma base aérea síria por mísseis americanas depois da alegada utilização de armas químicas pelo governo de Bashar al-Assad.
Cerca de uma centena de imigrantes estão dados como desaparecidos, receando-se que se tenham afogado após a embarcação onde seguiam-se ter afundado ao largo da Líbia. O porta-voz da Guarda Costeira indicou que 23 imigrantes tinham sido salvos, com os sobreviventes a referir que a pequena embarcação partira com 120 pessoas a bordo. A Líbia é o principal ponto de partida para os imigrantes que esperam chegar à Europa por via marítima, tendo mais de 150 mil pessoas feito a travessia em cada um dos últimos 3 anos.
O governo da Nigéria está a negociar a libertação das restantes raparigas de Chibok, disse hoje o presidente Muhammadu Buhari, um dia antes da passagem do terceiro ano após o rapto de 276 alunas pelo movimento islâmico Boko Haram. O governo, disse ele, está em constante contacto através de negociações e serviços de inteligência local para garantir a libertação das restantes raparigas e de outras pessoas raptadas, lê-se no comunicado de Buhari citado pela agência de notícias Reuters. Reporta-se que das raparigas raptadas no nordeste de Chibok, em 2014, 125 continuam por localizar, mais de 20 foram libertadas em outubro do ano passado após mediação da Cruz Vermelha Internacional. Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
E vamos começar no Brasil, onde um ex-gestor da construtora brasileira Odebrecht afirmou num depoimento à Procuradoria do Brasil que o grupo pagou uma comissão de 20 milhões de dólares a um ministro angolano, Bárbara Ferreira Santos.
O nome do beneficiado não foi revelado. O dinheiro teria sido transferido para o Banco Espírito Santo de Dubai e registrado na planilha de propinas da Odebrecht. Quem vai investigar este caso é o Ministério Público Federal do Brasil, que também vai analisar se há possibilidade de aplicação da lei penal brasileira para os envolvidos. A apuração tramita sob sigilo da Justiça. Também nas delações premiadas da Odebrecht, executivos afirmaram que o ex-presidente Lula intermediou um contrato da construtora com a empresa do sobrinho dele, Taiguara Rodrigues, em Angola, e com financiamento público brasileiro. Lula já é réu na justiça em uma ação por suposto tráfico de influência em Angola em favor dessa construtora do sobrinho, a Exergia. Além de ser acusado de intermediar os contratos para Taiguara, Lula também foi denunciado por atuar junto ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES, para a liberação dos financiamentos das obras em Angola. Bárbara Ferreira Santos, de São Paulo, para a Voz da América.
Obrigado, Bárbara. Sem dúvida, um caso a seguir com interesse. Lucas Ngonda foi declarado candidato presidencial da FNLA às próximas eleições. Mas isto não quer dizer que a crise dentro da FNLA esteja terminada. Os membros da FNLA, que recentemente disseram ter demitido Ngonda, afirmam que esta declaração é o que chamaram de uma palhaçada. Venâncio Rodrigues.
O porta-voz da FNLA, Jovete da Silva, confirmou à Voz da América que o Comitê Central elegeu recentemente Lucas Ngonda para liderar a lista de deputados às próximas eleições gerais no país e indicado para segundo lugar Pedro Mokombe Dalla, secretário-geral do partido.
Está confirmado na última reunião que tivemos do Biro Político e do Comitê Central, isto foi nos dias 8, 9 e 10, foi eleito presidente como cabeça de lista e o secretário-geral o vice-segunda cabeça de lista.
Jovete da Silva disse que a lista oficial completa de pré-candidatos a deputados será apresentada apenas na próxima semana, por falta de conclusão das conferências intermédias e de base.
Nós temos um ligeiro atraso para reunir os membros nas províncias mais longínquas, como a Moxico, a província de Moxico, a província do Cunene e a província do Quando Cubango. Estas províncias ainda estão atrasadas em compilar os dados dos pré-candidatos a deputados. Bem, temos essa semana toda que é para eles concluírem as tarefas. Já na próxima semana, então, iremos apresentar um novo figurino do quadro.
O porta-voz da FNLA qualificou de um grupo de amigos os membros do partido que recentemente anunciaram a suspensão de Lucas Ngonda da presidência do partido.
Foi uma manobra de diversão de alguns irmãos. Queriam atingir alguns objetivos, alguns fins, mas não é assim, não era assim que eles deveriam intentar, né? Reunir um grupo de amigos e autodenominar Comitê Central e destituir o presidente e autoproclamarem também presidente. E nem sabem até quem são esses.
Em resposta, o antigo membro da direção da FNLA, Miguel Pinto, disse à Voz da América que o órgão que indicou o presidente como cabeça de lista é falso. Miguel Pinto, que integra o grupo de militantes que decidiram afastar Lucas Ngonda por supostos desvios graves da linha política, sugere que o Tribunal Constitucional devia se pronunciar sobre os últimos episódios internos no Partido Histórico Angolano.
Membros do Comitê Central são membros eleitos nos órgãos principais do partido, que é o Congresso. Mas lá no Comitê Central, o presidente não tem um coro que lhe dá essa margem de manobra. Ele fez aí um Comitê Central, foi buscar indivíduos. Ele foi buscar os fiscais, não tem nada a ver com os órgãos do partido. Foi buscar elementos que também não pertenciam, são membros do partido, mas não são de órgãos centrais. E ele realizou-se essa macacada, digamos assim.
O líder da FNLA, reconhecido pelo Tribunal Constitucional, foi citado como tendo afastado todos os membros que estão na base da criação do denominado Amplo Movimento para o Resgate da FNLA. Venâncio Rodrigues, Voz da América, Luanda.
E o Venâncio vai continuar aqui conosco agora para nos falar do Partido da Renovação Social, o PRS. Este partido é que vai de certeza ter um novo dirigente, pois foi confirmado que razões de saúde inviabilizam a candidatura de Eduardo Kuangana à sua própria sucessão na presidência do PRS, formação política que lidera há 27 anos. Já há três candidatos à sua sucessão, Venâncio.
A informação foi transmitida à Voz da América por Manuel Muteba, coordenador da Comissão Preparatória do Congresso do PRS, previsto para o mês de maio, afirmando que a desistência de Eduardo Kuangana foi uma decisão pessoal em razão do seu estado de saúde que o afastou da vida política ativa nos últimos tempos.
Está com problemas de saúde, como tal, se viabilizou naturalmente, não podia ser de outro jeito a candidatura à sua própria sucessão. É ele próprio, em princípio, o corpo não lhe permite mesmo, né? Saúde física não lhe permite, então é uma decisão pessoal, não é uma persuasão feita pela família, não, nada disso. Ele já vem adoentando, digamos, há algum tempo para cá, inclusive esteve no exterior do país em tratamento.
Manuel Muteba disse que para a corrida à presidência do PRS estão neste momento confirmadas as candidaturas de Benedito Daniel, João Batista Gandagina e Sapalo António. O coordenador da Comissão Preparatória revelou que o 4º Congresso Ordinário do PRS terá lugar de 29 a 31 de maio em Luanda. Eduardo Kuangana assume a liderança do partido desde 1990, ano da sua fundação, tendo concorrido aos 3 últimos pleitos eleitorais. Em 2012, o PRS conquistou 3 deputados contra 8 eleitos em 2008. O candidato Benedito Daniel ocupa atualmente o cargo de secretário-geral do partido e a liderança da bancada parlamentar, enquanto que João Batista Gandagina exerceu até 2012 a função de secretário-geral do PRS e antes a de vice-ministro da Indústria e da Ciência e Tecnologia no governo da Unidade e Reconciliação Nacional, criado em 1997. Por sua vez, o candidato Sapalo António é atualmente o secretário para o Departamento de Economia e Finanças, tendo já sido líder da bancada parlamentar do partido e também vice-ministro da Indústria. Venâncio Rodrigues, Voz da América, Luanda.
Obrigado, Venâncio. O Conselho de Ministros, realizado ontem, aprovou o incremento gradual do salário da função pública, concedendo maiores incrementos às categorias mais baixas, complementada com o aumento da oferta de bens. Desconhece-se, contudo, a percentagem do aumento. O Conselho de Ministros aprovou um conjunto de decretos presidenciais que reajustam o salário da função pública, bem como o salário mínimo nacional, o salário mínimo para grandes agrupamentos económicos e as pensões de proteção social obrigatória. Coque Mokuta.
A imprensa angolana fala num aumento de 15%, mesmo sem um comunicado do Conselho de Ministros ter mencionado o valor do provável reajuste. Para o sindicalista Zacarias Jeremias, secretário-geral do Sindicato Nacional de Professores e Trabalhadores do Ensino Não Universitário, SIMPTENO, os sindicatos ainda não foram informados oficialmente desta medida, mas adianta que o seu sindicato pediu um reajuste na ordem de 40%.
Nós podemos na ordem dos 40%, em função do poder de compra ter depreciado, e nós ainda, como na verdade dos sindicatos, ainda não fomos notificados para podermos rever os documentos.
Para o economista Faustino Mumbica, esta medida é bem-vinda, mas não visa resolver os problemas dos cidadãos.
De modo que eu penso que esta é mais uma medida eleitoralista, portanto, é um aumento que, de facto, é bem-vindo, porque é sempre alguma coisa, mas, para ser franco, não vai resolver o problema dos trabalhadores e das famílias angolanas.
Mumbica afirma que o governo ainda tem diversas áreas onde pode recorrer para reajustar os salários dos trabalhadores, mesmo com a crise atual.
Nós sabemos que o governo está a gerir um orçamento que tem um déficit, mas, além de que o orçamento tem um déficit, ao mesmo tempo também sabemos que o governo está a gerir uma margem relativamente ao preço do barril de petróleo que está oficialmente consagrado no Orçamento Geral de Estado, que é de cerca de 40 dólares. Portanto, o governo ainda pode gerir ali entre 10 a 16 dólares acima do preço que estabeleceu. Portanto, pode ir buscar ali uma diferença.
Analistas apontam salário mínimo para entre 35 mil e 45 mil kwanzas. Da capital angolana para a Voz da América, Koke Mokuta.
E agora vamos falar de informação. Muitas vezes, através do mundo, as autoridades, quando não conseguem controlar a mensagem, eliminam o mensageiro. Parece que foi isso que se deu no Uíge quando a polícia prendeu um ardina que vendia um jornal que, pelos vistos, desagradou ao governador. Muniz Francisco.
Daniel Fernando Ndala foi detido nesta quinta-feira por dois agentes metidos à paisana dos serviços de investigação criminal quando vendia nas ruas da cidade do Uíge jornal Liberdade. A edição número 28 do jornal Liberdade trazia estampada na capa as notícias da província do Uíge com os títulos em destaque para a educação, referindo-se a governantes desviam milhões de kwanzas em nome de professores fantasmas, com as caras do governador provincial do Uíge Paulo Pombolo, ministro da Educação Pinda Simão e do diretor provincial da Educação Manuel Zangala. Foram os principais motivos da interdição do jornal no Uíge, que culminou com a detenção do ardina. Anunciou nesta quinta-feira o representante do jornal Liberdade, Olavo Feiteira Castilho, que acusou ainda o governador provincial do Uíge de intentar a medida de coação.
Vem de Paulo Pombolo,
que orientou a apreensão do nosso ardina, do jovem que vem do jornal. E eu creio que nós somos governadores, somos figuras públicas. Temos que nos habituar que qualquer situação que nós fizermos vai vir na imprensa. A imprensa vai publicar. Se nós queremos que a imprensa não publica, temos que trabalhar bem. Se nós não trabalharmos bem, a empresa vai publicar. E eu digo que nesse preciso momento já estamos a violar o artigo 44º, que fala sobre a liberdade de imprensa na sua linha 2, que diz que o Estado assegura o pluralismo de expressão e garanta a diferença de propriedade e a diversidade editorial dos meios de comunicação. O que quer dizer que o Estado assegura, se o Estado assegura esta diferença, então temos que deixar. Porque hoje eu creio que hoje não podemos só estar aqui a vincular o jornal da Angola, em que as pessoas ficam só aqui a ver o jornal da Angola. Não pode ser, não é verdade? Então, todos os jornais são em Luanda a circular, que também tem que circular. Porque, afinal, Angola não é só Luanda. Angola é tudo. O Uíge também faz parte da Angola. Então, todos os jornais que circulam em Luanda devem circular no Uíge. Nós achamos que vamos continuar, vamos nos debater até que o jovem saia.
Daniel Fernando Ndala continua detido nos serviços de investigação criminal do Uíge. A Voz da América contatou os mesmos, na qual fomos esclarecidos que o caso será resolvido o mais rápido possível. Olavo Feiteira Castigo acrescentou que, apesar do bloqueio de informação do jornal por parte do governo provincial, afirmou que não vai cancelar a venda do jornal Liberdade. Do Uíge para a Voz da América, Muniz Francisco.
Obrigado, Muniz. Agora vamos para o sul, um pouco mais para o sul, para Malanje. O secretário executivo provincial da Casa CE em Malanje, Carlos Xavier Luís Lucas, denunciou a existência de casos de violação dos direitos humanos no estabelecimento penitenciário de Malanje. O político, que foi recentemente condenado a 8 dias de prisão efetiva pelo Tribunal de Malanje, por condução em estado ébrio, falava em conferência de imprensa após cumprir a sua sentença. Isaías Soares.
Político acusado e condenado a 8 dias de prisão efetiva pelo Tribunal Provincial de Malanje por condução em estado ébrio, confirmou em conferência de imprensa haver fome, maus tratos e homossexualidade entre os reclusos.
Nas cadeias, fundamentalmente na comarca, há muita fome. Fazem 2 refeições por dia sem condições, arroz sem óleo. As pessoas estão anêmicas por falta de alimentação condigna. No hospital da comarca não há medicamentos. Constatamos outra situação que é completamente difícil, decorrente da falta de alimentação. Aqueles reclusos que têm alguma possibilidade, os seus familiares os visitam todas as semanas, têm alguma situação um bocadinho folgada, abusam sexualmente dos outros reclusos que têm alguma dificuldade.
Lucas admitiu que o Tribunal de Malanje julgou e condenou resultados supostamente falsos sobre o teste de bafômetro.
Fomos submetidos a um teste do bafômetro. Para o nosso espanto, não nos foi exibido o teste como é da praxe. O teste devia ser exibido para os efeitos da rubricação, para que então pudesse fazer fé em juízo como o ônus da prova.
O secretário executivo da Casa CE foi detido no dia 1 deste mês por agentes reguladores de trânsito num posto de controlo por indícios de embriaguez. Isaías Soares Malanje para a Voz da América.
Esta é a Voz da América, estamos a transmitir em português para a África. Estamos na primeira meia hora de hora e meia de emissão. Eu, João Santa Rita, na apresentação nesta primeira meia hora, mas chamo já a atenção para a segunda meia hora, onde a economia de Moçambique e também moçambicanos a serem julgados no Malawi vão ser temas de reportagens. Vamos também falar de eleições na Guiné-Bissau. Isso na nossa segunda meia hora. De momento estamos a transmitir em onda média, em 1530, em onda curta, em 11.195, 13.630, 17.655 e na Rádio Capital FM 87.7, isso na Guiné-Bissau. Estamos também na internet em voaportugues.com e não se esqueça, se nos quiser mandar uma foto, um vídeo, uma informação, pode fazê-lo pelo WhatsApp 1-908-652-4584.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698 ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E o nosso convidado amanhã é Mbanza Hamza, ativista, membro da recém-formada organização Andeca e um dos 17 ativistas que foram condenados à prisão há alguns meses atrás. Celebra-se também amanhã o Dia da Juventude, portanto, uma altura para falarmos da juventude e da cena política americana e dos progressos, ou não, da Andeca. Amanhã assinala-se em Angola o Dia da Juventude, no Kwanza Sul. O Fernando Caetano diz-nos que os jovens querem maior atenção do governo para a resolução dos seus problemas. Fernando.
A preocupação foi manifestada quarta-feira, 12 de abril, no Salão Nobre do Governo do Kwanza Sul, por jovens de vários estratos sociais, em alusão ao 14 de abril, dia consagrado à juventude.
As dificuldades que a juventude tem passado localmente são múltiplas, desde a procura de emprego, o acesso à própria habitação, a melhoria nas condições de transporte público, a questão da saúde, acima de tudo. Falo concretamente juventude que trabalha, acesso ao transporte, né, tem sido um caso muito, muito complicado, porque trabalha-se muito distante às vezes e os acessos tornam-se difíceis.
Eugênia Neto, é o mês de abril, o mês da juventude, o mês da paz, é mês de reflexão para a juventude, para que a juventude possa refletir, principalmente a juventude do Kwanza Sul, né? Porque nós sabemos que Kwanza Sul é uma província geograficamente bem localizada, mas estamos com alguns problemas. Então, nós da juventude temos que sentar e refletir sobre a situação da nossa província. A juventude reclama muito do bem-estar social. Não temos escolas suficientes, não temos estradas, não temos acesso à comunicação como deveríamos ter. Falta muita coisa para a juventude. Se formos aqui a enumerar, não vamos terminar hoje.
Para o diretor provincial da Juventude e Desportos do Kwanza Sul, Agostinho Cacessa Micas Miquinho, a província e o país têm que se rever numa juventude dinâmica e proativa. Micas apelou à união dos jovens para se ultrapassar as barreiras. A do Sumbe para a Voz da América, Fernando Caetano.
Na nossa página desportiva, hoje vamos começar na Europa com o futebol, jogos da Liga Europa, primeira mão dos quartos de final, a salientar hoje o jogo do Manchester United na Bélgica frente ao Anderlecht. United, mais habituado a jogos na Liga dos Campeões, procura hoje abrir caminho pela primeira vez para as meias finais da Liga Europa. Para a United, vencer esta Liga Europa é importante porque dá lugar imediato à Liga dos Campeões na próxima época, no campeonato inglês. United está em quinto lugar, portanto fora da qualificação para a Liga dos Campeões. Nos outros jogos de hoje temos Lyon-Besiktas, Celta Vigo-Racing Genk e Ajax-Schalke. A olhar para os clubes presentes, United aparece sem dúvida como favorito, ou pelo menos um dos favoritos para vencer a competição. Mas não é fácil. Continuamos com o futebol e com o futebol europeu. Ontem na Liga dos Campeões, Cristiano Ronaldo provou que ainda pode ser pedra decisiva em qualquer jogo. Marcou 2 golos na vitória do Real Madrid sobre o Bayern de Munique na Alemanha, vitória por 2-1. Ronaldo pode já não ter a velocidade que tinha, mas quando busca a posição de avançado centro, continua a ser mortífero com o seu poder de desmarcação e poder físico. Real Madrid, portanto, a caminho das meias finais, depois da vitória de ontem na Alemanha, em que o Bayern podia ter terminado a primeira parte a ganhar por 2-0, mas falhou um penalti. Estava a ganhar por 1-0. Na segunda parte, Ronaldo entrou em ação, 2-1. E parece que o Real Madrid vai dizer ao Bayern: hasta la vista. Ronaldo tornou-se no primeiro futebolista a atingir os 100 golos nas taças europeias. Na Liga dos Campeões, é agora também o melhor marcador da história da competição, com 98. Nos outros jogos de ontem, o Atlético de Madrid bateu o Leicester por 1-0. O Mónaco foi à Alemanha bater o Borussia Dortmund por 3-2. Este jogo, portanto, tinha sido adiado de terça-feira devido àquele atentado bombista. O Borussia não ficou satisfeito pelo facto da UEFA insistir que o jogo tinha que ser disputado ontem. A segunda mão é na próxima semana, terça e quarta-feira. E ainda no futebol, lembram-se de Didier Drogba? Foi sem dúvida um dos grandes avançados do mundo. Fez nome ao serviço do Chelsea, onde esteve 8 anos. Numa dessas épocas marcou 33 golos pelo clube. Depois foi uma época para a China, depois uma época no Galatasaray na Turquia. Outra época de regresso ao Chelsea como suplente. Depois para a Liga Americana de Futebol, para o Montreal. E agora para a segunda divisão do futebol americano, o Phoenix. Tem 39 anos. Os clubes, por onde passam, assinalam bem o declínio. Ei, acontece a todos, a idade não perdoa. E agora vamos para o basquetebol americano. O cabo-verdiano Eddie Tavares foi contratado pelo Cleveland Cavaliers. Nada mal. Cleveland Cavaliers, o atual campeão, está, claro, está na fase final do campeonato, no play-off. Ontem o Indiana e o Chicago Bulls garantiram as 2 últimas vagas para os play-offs, que começam no sábado. Os atuais campeões, o Cleveland Cavaliers, ficaram em segundo lugar na Conferência Este e vão agora defrontar precisamente o Indiana. Na Guiné-Bissau assinalam-se hoje 3 anos depois da realização de eleições gerais de 2014. O Lassana Kassama foi ouvir a opinião de cidadãos comuns guineenses sobre o aniversário.
As opiniões são quase unânimes. Foram 3 anos de algum sinal de otimismo, mas a maioria fala em frustrações, ou seja, feitas as contas, todas as expectativas criadas à volta das eleições de 2014 não passaram de ilusões.
Está pior, a vida está cara, está quase tudo paralisado. Cada vez o governo muda o governo, não se... Pronto, a Assembleia está paralisada.
Estas últimas eleições não deram aquilo que o povo da Guiné-Bissau esperava. E isso no futuro pode trazer falta de confiança, abstenção nas futuras eleições que talvez possam vir a ter lugar.
Essa eleição não trouxe nada.
Lassana Kassama, Voz América em Bissau.
E o Lassana vai voltar na segunda meia hora com uma reportagem mais alargada sobre este aniversário. Faz hoje 71 anos de idade uma das grandes vozes da música sul-americana, Al Green. Ficamos aqui com um dos seus grandes números, A Change Is Gonna Come. It's been a long time coming, but I know a change gonna come, but oh yes it will. It's been too hard living, but I'm afraid. I don't know what's up there beyond the sky. It's been a long time coming, but I know a change gonna come.
blessed will. One more thing.
Boa noite, está sintonizado com a emissão em português para a África da Voz da América do dia 13 de abril de 2017. Ao microfone está Eduardo Ferro. Continua sintonizado com a Voz da América, principais títulos da atualidade. Coreia do Norte estaria a preparar um novo teste nuclear. Síria, o governo incrementa ataques contra rebeldes. O Kremlin diz que é cedo para se dizer se as relações com os Estados Unidos melhoraram ou não depois da visita de Rex Tillerson, secretário de Estado de Moscou. Estamos a emitir a partir dos nossos estúdios aqui em Washington a emissão em português da Voz da América. Pode ser sintonizada em onda média e em onda curta e também em FM. Em Moçambique, através da Top Rádio Maputo, Rádio Pax da Beira, Nova Rádio Pax de Quelimane e Rádio Encontro de Nampula. Em São Tomé e Príncipe, pode sintonizar-nos em FM através do emissor local da Voz da América, em Cabo Verde, através da Rádio Comercial. Se o ouvinte estiver na Guiné-Bissau, poderá ligar para a Rádio PGT ou a Rádio Capital FM. Os ouvintes podem também visitar a nossa página na internet no endereço www.voaportugues.com. Pode também aceder à nossa página através do seu telemóvel no endereço m.voaportugues.com. Hoje na técnica temos o Nick Ivanov e na produção temos a Doris Dodson. E tempo agora para as notícias, como habitualmente, aqui na Voz da América, com João Santarém.
Olá, ouvintes. O presidente assírio Bashar al-Assad afirmou que a acusação de que o seu regime teria feito um ataque químico é, segundo disse, 100% fabricado e serviu de pretexto para justificar ataques americanos contra o exército sírio. Numa entrevista exclusiva à agência France Presse, a primeira desde o ataque químico, Assad acusou o Ocidente, principalmente os Estados Unidos, de serem cúmplice dos terroristas e que, segundo disse, montou essa história para servir de pretexto para o ataque. O presidente sírio negou qualquer envolvimento no ataque, argumentando que o seu regime não possui armas químicas desde 2013. Ontem, a Rússia, aliado de Bashar al-Assad, vetou uma resolução no Conselho de Segurança da ONU que condenava o regime sírio e pediu uma investigação ao ataque do dia 4.
O governo russo afirmou que é ainda demasiadamente cedo para saber se as relações com os Estados Unidos melhorarão depois das conversações de ontem do secretário de Estado americano Rex Tillerson com o presidente Vladimir Putin e com o chefe da diplomacia russa Sergei Lavrov. Um porta-voz do Kremlin disse que o tom das conversações foi bastante construtivo, refletindo, segundo ele, a necessidade da manutenção do diálogo para procurar soluções. As conversações de Moscou seguiram-se ao ataque de uma base aérea síria por mísseis americanos, depois da alegada utilização de armas químicas pelo governo de Bashar al-Assad.
Cerca de uma centena de imigrantes africanos a caminho da Europa estão dados como desaparecidos, receando que se tenham afogado após a embarcação de onde seguiam se ter afundado ao largo da Líbia. Um porta-voz da Guarda Costeira Italiana indicou que 23 migrantes tinham sido salvos, com os sobreviventes a referirem que o barco tinha partido com 120 pessoas a bordo. A Líbia é o principal ponto de partida para os imigrantes, que esperam chegar à Europa por via marítima, tendo mais de 150 mil pessoas feito a travessia em cada um dos últimos 3 anos.
E por último, neste noticiário da Voz da América, o governo da Nigéria diz que está a negociar a libertação das restantes raparigas de Chibok, disse o presidente Muhammadu Buhari, e isso um dia antes da passagem do 3º aniversário do rapto das 276 raparigas de uma escola em Chibok pelo movimento Boko Haram. O governo está em constante contacto através de negociações e serviços secretos para garantir a libertação das restantes raparigas e de outras pessoas raptadas, lê-se no comunicado de Buhari, citado pela agência de imprensa Reuters. Reporta-se que das raparigas raptadas no nordeste de Chibok, 195 continuam por localizar. Cerca de 20 foram libertadas em outubro do ano passado, após mediação da Cruz Vermelha Internacional. Aqui Washington, Voz da América, esta é a nossa emissão em português para a África. O governo moçambicano reiterou hoje que vai assumir o pagamento das chamadas dívidas ocultas, cujo valor atinge cerca de 2 mil milhões de dólares, apesar de terem sido contraídas de forma ilegal. A oposição parlamentar manifestou repúdio após saber da decisão governamental. William Apod.
contraídas pelo governo de Armando Guebuza serão mesmo assumidas pelo Estado e, por isso, pagas pelo bolso dos moçambicanos. Durante o debate da Conta Geral de Estado, referente ao ano de 2015, a RENAMO e o MDM juntaram a voz para mostrar a sua indignação por aquilo que classificam de crime governamental contra o povo. José Samgud é deputado da RENAMO.
Porque estes empréstimos foram contraídos sem autorização desta Magna Casa e por conseguinte estão feridos de vício de ilegalidade, a minha bancada jamais pactuará com ações criminosas que legitimem fraudes.
O MDM vai além de uma simples crítica e apela aos moçambicanos para um levantamento contra o pagamento das polémicas dívidas. Venâncio Monlhan é o deputado desta bancada.
O MDM faz um apelo a partir desta Magna Casa a todos os partidos políticos, à sociedade civil, às mamães dos mercados, aos chapistas, aos jovens, aos pés descalços e aos vândalos deste país, que não vamos aceitar essas dívidas e não devemos aceitar. Aceitar essas dívidas é o equivalente a aceitar o assassinato, o genocídio do povo deste país. Temos que marcar um dia internacional de indignação contra este governo, contra este regime, e dizer que basta do uso e do abuso do povo. Temos que ir às ruas, temos que marchar e não aceitar essas dívidas.
O governo justificou a inscrição das dívidas na conta geral do Estado, alegando que era um procedimento necessário. Carlos Agostinho do Rosário é o primeiro-ministro.
Este procedimento foi necessário para garantir o controle e a disposição do plano administrativo das garantias verbais, em conformidade com a Lei 9 de 2002, que cria a administração financeira do Estado.
A Conta Geral do Estado de 2015 vai ser aprovada dentro de dias por via de uma resolução que conta com votos a favor do Grupo Parlamentar da Frelimo, que detém a maioria na Assembleia da República. De Maputo para a Voz da América, William Mapote.
Obrigado, William Mapote. No seu receptor está a Voz da América a transmitir a partir dos estúdios aqui em Washington. No Malawi, o Tribunal Regional de Blantyre voltou a adiar hoje a leitura da sentença de 24 madeireiros moçambicanos presos desde novembro naquele país e acusados de crimes na exploração ilegal de touros numa reserva natural protegida no Parque Nacional de Lengue. O juiz marcou nova data para 17 de abril, após os arguidos terem esperado cerca de 8 horas na sala de julgamento. André Batista tem mais pormenores.
O juiz residente, o Tribunal Superior de Blantyre, John Ligowe, remarcou a data para terça-feira 17, após os arguidos terem esperado por cerca de 8 horas na sala de julgamento. As alegações finais e a sentença de grupo estava previsto para as 9 horas desta quinta-feira 13 no tribunal, tendo os arguidos comparecido no recinto meia hora antes, mas a sessão foi remarcada para 15 horas e o juiz só chegou na corte às 17 horas e 20 minutos, adiando para a nova data, deixando as famílias dos madeireiros em agonia prolongada.
Não, o juiz informou ao policial, aos membros do tribunal, que ele ia comparecer. Só que até esta hora, que já são 17 horas, foi a hora que ele compareceu e a polícia, pela intolerância, decidiu mandar os detidos para o presídio. Então, pronto, a gente fica sem saber qual é o motivo desse adiamento, né? Porque eles nunca dão satisfação nenhuma. A única coisa, só adiam sem satisfação.
André Batista, para a Voz da América.
Obrigado, André Batista. Continua sintonizado com a Voz da América a transmitir de Washington. Passagem agora para a Guiné-Bissau, onde se assinalam hoje 3 anos depois da realização das eleições gerais de 2014. Eleições que puseram fim a um conturbado período de transição, fruto de um golpe de Estado liderado pelo então chefe de Estado-Maior, António Ndjaye. O nosso colaborador Lassana Kassamá auscultou as opiniões de vários cidadãos comuns guineenses sobre a passagem deste aniversário.
As opiniões são quase unânimes. Foram 3 anos de algum sinal de otimismo, mas a maioria fala em frustrações, ou seja, feitas as contas, todas as expectativas criadas à volta das eleições de 2014 não passaram de ilusões.
Está pior, a vida está cara, está quase tudo paralisado. Cada vez o governo muda o governo, não se... Pronto, a Assembleia está paralisada.
Estas últimas eleições não deram aquilo que o povo da Guiné-Bissau esperava. E isso no futuro pode trazer falta de confiança, abstenção nas futuras eleições que talvez possam vir a ter lugar.
Essa eleição não trouxe nada, nada, exatamente. Só prejuízo, só para nós.
Não ganhou nada, não beneficiamos nada.
O presente quadro socioeconómico não é muito animador. As perspectivas iniciais fracassaram, sustenta ainda o cidadão comum.
Estou desesperada. Eu pensei que tudo ia melhorar, que tudo ia mudar, que iam tratar dos vencimentos dos funcionários públicos e que a nossa situação ia melhorar, a situação da população.
Eu esperava que isso, se calhar, trouxesse aspectos positivos para o país, mas tal isso não aconteceu.
Sempre a Guiné-Bissau está a andar para trás. Isso é prejuízo para a população, não para a população.
Isso só demos tipo de 0 a 100, posso dizer que demos que é um 30%.
Mas há quem compreenda a situação e acredita no futuro do país.
Estou otimista, espero que a Guiné-Bissau irá se reencontrar, porque nós temos que acreditar.
Guineenses com balanço negativo de 3 anos depois da realização das últimas eleições presidenciais e legislativas de 2014. Os registros não reportam progressos notáveis, isto perante uma longa crise política com que o país está confrontado há cerca de 2 anos. Lassana Kassamá, Voz América em Bissau.
Obrigado, Lassana Kassamá. Continua no seu receptor Voz da América a transmitir em português. Um ex-gestor da construtora brasileira Odebrecht afirmou em depoimento à Procuradoria Brasileira que o grupo pagou uma comissão de 20 milhões de dólares a um ministro angolano. A nossa correspondente Bárbara Ferreira Santos tem mais por nós.
O nome do beneficiado não foi revelado. O dinheiro teria sido transferido para o Banco Espírito Santo de Dubai e registrado na planilha de propinas da Odebrecht. Quem vai investigar este caso é o Ministério Público Federal do Brasil, que também vai analisar se há possibilidade de aplicação da lei penal brasileira para os envolvidos. A apuração tramita sob sigilo da Justiça. Também nas delações premiadas da Odebrecht, executivos afirmaram que o ex-presidente Lula intermediou um contrato da construtora com a empresa do sobrinho dele, Taiguara Rodrigues, em Angola, e com financiamento público brasileiro. Lula já é réu na justiça em uma ação por suposto tráfico de influência em Angola em favor dessa construtora do sobrinho, a Exergia. Além de ser acusado de intermediar os contratos para Taiguara, Lula também foi denunciado por atuar junto ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES, para a liberação dos financiamentos das obras em Angola. Bárbara Ferreira Santos, de São Paulo, para a Voz da América.
O presidente Donald Trump emitiu 3 decretos sobre imigração, abrangendo questões desde a construção de um muro fronteiriço à emissão de vistos, passando pela aplicação das leis da imigração. Mas um assunto em que não tocou foi no programa conhecido pela sigla DACA. Aquele programa protege jovens sem documentos, foram trazidos ainda crianças para os Estados Unidos. William Guinn decidiu dar a Donald Trump até dia 15 de abril para acabar com aquele programa conhecido como DACA. Se Trump não o fizer, o Comitê de Ação Política de Guinn, Americanos em Prol da Imigração Legal, retirará o seu apoio ao presidente americano.
So Donald Trump, if he can't be trusted to keep his promises on immigration, he can't be trusted on anything.
Se não se pode confiar em Donald Trump no que se refere às suas promessas sobre a imigração, não se pode confiar nele para nada. Essa foi a questão que o colocou à frente. A Carolina do Norte é um dos Estados americanos com o maior número de beneficiários do DACA, cerca de 50 mil. Aquele programa, posto em prática pelo antigo presidente Barack Obama, protege imigrantes sem documentos que foram trazidos para os Estados Unidos, ainda crianças, permitindo-lhes obter autorizações para trabalharem.
We have a DACA amnesty that's in place that is not backed by legislation.
Nós temos a amnistia DACA em vigor. Ela não se apoia em qualquer legislação, o que quer dizer que a voz do povo americano foi totalmente ultrapassada pelas atuais políticas dos Estados Unidos. Originário da Carolina do Norte, Guina era democrata quando frequentava a universidade, ajudando ativamente a registar eleitores provenientes de minorias. Mas a preocupação com a imigração ilegal fez dele um independente e tem lutado contra ela durante os últimos 12 anos. No ano passado, a sua organização foi uma das primeiras a apoiar Trump.
The only thing that can bring Trump down is if he betrays his base on the core issue of immigration.
A única coisa que pode derrubar Trump é se ele trair a sua base na questão fulcral da imigração. E agora estamos a ouvir rumores de que estaria disposto a negociar com a população ilegal e o DACA continua em vigor. O dia 15 de abril não é uma data arbitrária. É a data limite para os americanos apresentarem as suas declarações de impostos anuais e sublinha simbolicamente que Guin não quer que os beneficiários do DACA tirem partido dos contribuintes americanos. Ele defende assim a sua posição em relação à imigração ilegal.
As an American, I belong to the most racially inclusive and tolerant civilization that's ever existed.
Como americano, pertenço à civilização mais tolerante e racialmente inclusiva jamais existente à face da Terra. E mereço, assim como a minha família, algum crédito por essa realidade. E mesmo que fosse um racista, estamos nos Estados Unidos da América, você pode pensar naquilo que quiser pensar. Edith Galvan é uma beneficiária do DACA, frequentando uma escola em Raleigh, e tem um ponto de vista diferente. Estes manifestantes, junto à cadeia local em Raleigh, exigem a libertação de Vicente Marcial Noyola. O pai de 7 filhos foi detido por guiar sem carta. Noyola, pai solteiro, é igualmente um imigrante ilegal mexicano e pode ser deportado para o México.
The little one, sometimes he asks, like, where's dad or when is he coming home?
O mais pequeno às vezes pergunta, onde está o pai e quando é que regressa? Tenho que dizer que regressará em breve e fingir que vai tudo correr bem.
A pequena manifestação estava carregada de emoção, com a sensação de que eram poucas as probabilidades de convencer as autoridades da imigração. Isso não travou Edith Galvan.
Nós queremos que as autoridades da imigração voltem atrás com a sua detenção aqui na prisão de Wake County, de modo a que este pai possa regressar à sua família.
Trata-se de um primeiro protesto de Galvan que sente na pele aquilo que é ser-se imigrante sem documentos. Ela é beneficiária do DACA.
Apercebi-me disso quando todos os meus amigos estavam a preparar-se para tirar a carta de condução e antes deste programa começar sabia que não podia tirar a carta, que não podia pôr a minha fotografia nesse documento, algo que toda a gente fazia.
Como não pode receber bolsa de estudo, Galvan frequenta, contudo, a Meredith College, que lhe concede alguma ajuda financeira. O pai paga o resto das propinas. Ela trabalha 35 horas por semana para pagar todas as suas despesas. Edith está no primeiro ano e quer ser uma assistente social.
Estou motivada pela justiça social e quero ajudar toda a gente. Foi por isso que escolhi assistência social.
Apesar do futuro do DACA ser incerto, Galvan diz que não tem medo de contar a sua história na televisão. Não teme também correr riscos em benefício de outro. Aqui em Washington, a Voz da América continua sintonizado com a nossa emissão em português para a África. As autoridades espanholas e francesas confiscaram milhões de dólares em bens pertencentes a Rifat al-Assad, o tio do presidente sírio Bashar al-Assad. A acusação alega que os bens, avaliados em 500 milhões de dólares, foram adquiridos usando verbas desviadas do Estado sírio na década dos anos 80. Aumentam, entretanto, as pressões sobre a Inglaterra para congelar as propriedades adquiridas em Londres. Este é um trabalho do nosso correspondente Henry Ridgewell, apresentado aqui pelo Paulo Oliveira.
A oposição acusa Rifat al-Assad de dirigir em 1982 o massacre da Hama, em que o exército sírio esmagou um levantamento da Irmandade Muçulmana, uma acusação que ele nega. Após alegadamente ter liderado um golpe fracassado contra o seu irmão, o então presidente Hafez al-Assad, Rifat foi enviado para o exílio na Europa.
For 3 decades, Rifat al-Assad, a former vice president of the Syrian regime, a man that many hold responsible for an atrocity at Hama in 1982, where tens of thousands.
Durante 3 décadas, Rifat, antigo vice-presidente do regime sírio, o indivíduo que muitos responsabilizam por atrocidades cometidas em 1982 em Hama, e em que dezenas de milhares de pessoas foram trucidadas, tem andado pela Europa beneficiando das verbas que retirou da Síria. Esta liberdade pode estar a chegar ao fim, após a polícia espanhola ter passado busca a residências pertencentes ao antigo vice-presidente e à sua família. Os tribunais confiscaram mais de 500 propriedades avaliadas em 740 milhões de dólares. Os investigadores acreditam que Rifat al-Assad se apropriou de mais de 300 milhões de dólares de fundos do Estado. A família de Rifat al-Assad divulgou uma declaração indicando não terem nunca beneficiado de verbas provenientes do povo sírio. Em 2013, no início da investigação em França, o filho de Rifat al-Assad afirmou que a fortuna do pai era proveniente de apoiantes sauditas. O dinheiro, diz ele, é proveniente de apoio de amigos, amigos de Rifat al-Assad, que acreditam no seu movimento de oposição. Rifat al-Assad possui igualmente uma residência em Londres, em Mayfair, avaliada em 12 milhões. Os que fazem campanha desejam que a Inglaterra siga o exemplo de Espanha e confisque a propriedade. Rifat al-Assad não pode desfrutar de bilhões de dólares enquanto outros sofrem. Os opositores consideram que Londres é conhecida por ser o refúgio do dinheiro sujo e duvidam que a Inglaterra faça de Rifat al-Assad uma exceção.
Are the British authorities prepared to sort of, as it were, go that one step further and, you know, put all?
Resta saber se as autoridades britânicas estão preparadas para avançar e avisarem os criminosos que estão a segui-los, ou vão abrir exceção com o Assad. A legislação britânica exige condenação antes da propriedade poder ser confiscada.
For money laundering, for theft, for corruption, for some form of economic crime.
Em lavagem de dinheiro, roubo, corrupção e em alguns crimes económicos em que a autoridade sustente que a propriedade foi adquirida através de crime, assim pode ser confiscada. Uma nova legislação inglesa permite que os tribunais confisquem os bens dos acusados de abusos de direitos humanos. Provar que Rifat al-Assad é responsável de crimes pode ser extremamente difícil sem a cooperação do governo sírio.
Obrigado, Paulo Oliveira. No seu receptor continua a Voz da América a transmitir em português para a África a partir de Washington. O enviado especial das Nações Unidas para a África Central visitou esta semana os Camarões para tentar procurar uma solução para o fim da greve e da violência que se prolonga há vários meses na região anglófona daquele país. O Amâncio Miguel tem mais pormenores.
François Lossène Foll, enviado especial das Nações Unidas, pediu ao governo camaronês para reiniciar o diálogo com os grevistas nas regiões de expressão inglesa. Foll diz que as Nações Unidas não poderão ser indiferentes em questões que podem ameaçar a paz e estabilidade soberanas. Diz ter recomendado a libertação de todos os detidos, uma vez que a organização acredita que tal irá restabelecer a paz naquele país. Foi também retirada a necessidade de restabelecimento da internet no nordeste do país, o que as Nações Unidas consideram uma violação da liberdade de informação. O porta-voz do governo camaronês, Issa Chiroma, declinou comentar à Voz da América as declarações do enviado especial das Nações Unidas, mas disse que o presidente Paul Biya está a par da situação. O governo camaronês havia anunciado reformas em negociações com os rebeldes, o que foi interrompido quando foi recusada a libertação dos detidos. Dezenas de pessoas foram detidas em conexão com a greve, incluindo três ativistas líderes presentemente a ser julgados por envolvimento em atos violentos em dezembro. Eles correm o risco da pena de morte. Nas áreas afetadas, as escolas continuam fechadas e o acesso à internet foi bloqueado em janeiro. A tensão, recorde-se, iniciou em novembro, quando advogados de regiões anglófonas recusaram trabalhar e exigiram reformas. Tais regiões reclamam a marginalização da maioria de expressão inglesa e exigem a sua independência. O presidente Paul Biya desqualificou tais alegações e falou de unidade nacional. O enviado especial das Nações Unidas disse que a sua organização não irá se envolver em questões de secessão ou retorno do federalismo nos Camarões. Para ele, aquele país tem instituições capazes de resolver as suas questões políticas.
E tempo agora, amigo ouvinte, como habitualmente, para a página desportiva apresentada pelo João Santa Rita.
Na nossa página desportiva, hoje vamos começar na Europa com o futebol, jogos da Liga Europa, primeira mão dos quartos de final, a salientar hoje o jogo do Manchester United na Bélgica frente ao Anderlecht. United, mais habituado a jogos na Liga dos Campeões, procura hoje abrir caminho pela primeira vez para as meias finais da Liga Europa. Para a United, vencer esta Liga Europa é importante porque dá lugar imediato à Liga dos Campeões na próxima época. No campeonato inglês, o United está em quinto lugar, portanto fora da qualificação para a Liga dos Campeões. Nos outros jogos de hoje temos Lyon-Besiktas, Celta Vigo-Racing Genk e Ajax-Schalke. A olhar para os clubes presentes, United aparece sem dúvida como favorito, ou pelo menos um dos favoritos para vencer a competição. Mas não é fácil. Continuamos com o futebol e com o futebol europeu. Ontem na Liga dos Campeões, Cristiano Ronaldo provou que ainda pode ser pedra decisiva em qualquer jogo. Marcou 2 golos na vitória do Real Madrid sobre o Bayern de Munique na Alemanha, vitória por 2-1. Ronaldo pode já não ter a velocidade que tinha, mas quando busca a posição de avançado centro, continua a ser mortífero com o seu poder de desmarcação e poder físico. Real Madrid, portanto, a caminho das meias finais, depois da vitória de ontem na Alemanha, em que o Bayern podia ter terminado a primeira parte a ganhar por 2-0, mas falhou um penalti. Estava a ganhar por 1-0. Na segunda parte, Ronaldo entrou em ação, 2-1, e parece que o Real Madrid vai dizer ao Bayern: hasta la vista. Ronaldo tornou-se no primeiro futebolista a atingir os 100 golos nas taças europeias. Na Liga dos Campeões é agora também o melhor marcador da história da competição, com 98. Nos outros jogos de ontem, o Atlético de Madrid bateu o Leicester por 1-0, o Mónaco foi à Alemanha bater o Borussia Dortmund por 3-2. Este jogo, portanto, tinha sido adiado de terça-feira devido àquele atentado bombista. O Borussia não ficou satisfeito pelo facto da UEFA insistir que o jogo tinha que ser disputado ontem. A segunda mão é na próxima semana, terça e quarta-feira. E ainda no futebol, lembram-se de Didier Drogba? É, foi sem dúvida um dos grandes avançados do mundo. Fez nome ao serviço do Chelsea, onde esteve 8 anos. Numa dessas épocas marcou 33 golos pelo clube. Depois foi uma época para a China, depois uma época no Galatasaray na Turquia, outra época de regresso ao Chelsea como suplente, depois para a Liga Americana de Futebol, para o Montreal, e agora para a segunda divisão do futebol americano, o Phoenix. Tem 39 anos, os clubes por onde passam assinalam bem o declínio. Ei, acontece a todos, a idade não perdoa. Agora vamos para o basquetebol americano. O cabo-verdiano Eddie Tavares foi contratado pelo Cleveland Cavaliers. Nada mal. Cleveland Cavaliers, o atual campeão, está, claro, está na fase final do campeonato, no play-off. Ontem o Indiana e o Chicago Bulls garantiram as 2 últimas vagas para os play-offs, que começam no sábado. Os atuais campeões, o Cleveland Cavaliers, ficaram em segundo lugar na Conferência Este e vão agora defrontar precisamente o Indiana.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698. Vou repetir: 932-348698. Ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E amigo ouvinte, amanhã vai falar Mbanza Hamza, ativista e membro da Andeca. Portanto, não perca esta oportunidade para falar com ele amanhã no Angola. Fala só da Voz da América. Temos mais 30 minutos de emissão com o Paulo Oliveira. Não desligue o seu receptor.
Esta continua a ser a emissão da Voz da América em português. Transmitimos, como sempre, para a onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, ondas curtas para todo o mundo e frequência anulada em São Tomé, Moçambique, Cabo Verde e Guiné. Pode aceder à nossa página na internet em voaportugues.com ou através do telemóvel em voaportugues e acompanhar-nos também no Twitter, no Facebook e no Instagram, bem como no WhatsApp pelo número +1 908-652-4584. 14:38 aqui em Washington. Lá fora, o céu está nublado, a temperatura é de 20 graus centígrados. Ao microfone, a partir de agora, o Paulo Oliveira. Na produção continua a Doris Dodson. A assistência técnica continua a ser de Nick Ivanov. Temas do dia, presidente dos Estados Unidos, considera que as coisas vão funcionar entre Washington e Moscovo, e o presidente sírio sustenta que o ataque químico foi fabricado. 13 de abril de 2017, quinta-feira, estaremos com o programa de perguntas à doutora Graça, resumo de notícias e editorial da Voz da América. Vamos para a Guiné-Bissau, onde se assinalam hoje 3 anos depois da realização de eleições gerais de 2014. As eleições, que pôs fim a um conturbado período de transição, fruto de um golpe de Estado, liderado pelo então chefe de Estado-Maior, António Ndjaye. O Lansana Kassama escutou as opiniões de cidadãos comuns guineenses sobre este aniversário.
As opiniões são quase unânimes. Foram 3 anos de algum sinal de otimismo, mas a maioria fala em frustrações, ou seja, feitas as contas, todas as expectativas criadas à volta das eleições de 2014 não passaram de ilusões.
Está pior, a vida está cara, está quase tudo paralisado. Cada vez o governo muda o governo, não se... Pronto, a Assembleia está paralisada.
Estas últimas eleições não deram aquilo que o povo da Guiné-Bissau esperava. E isso no futuro pode trazer falta de confiança, abstenção nas futuras eleições que talvez possam vir a ter lugar.
Essa eleição não trouxe nada, nada, exatamente. Só prejuízo, só para nós.
Não ganhou nada, não beneficiamos nada.
O presente quadro socioeconómico não é muito animador. As perspectivas iniciais fracassaram, sustenta ainda o cidadão comum.
Estou desesperada. Eu pensei que tudo ia melhorar, que tudo ia mudar, que iam tratar dos vencimentos dos funcionários públicos e que a nossa situação ia melhorar, a situação da população.
Eu esperava que isso, se calhar, trouxesse aspectos positivos para o país, mas tal isso não aconteceu.
Sempre a Guiné-Bissau está a andar para trás. Isso é prejuízo para a população, não para a população.
Isso só demos tipo de 0 a 100, posso dizer que demos que é um 30%.
Mas já quem compreenda a situação e acredita no futuro do país.
Estou otimista, espero que a Guiné-Bissau irá se reencontrar, porque nós temos que acreditar.
Guineenses com balanço negativo de 3 anos depois da realização das últimas eleições presidenciais e legislativas de 2014. Os registros não reportam progressos notáveis, isto perante uma longa crise política com que o país está confrontado há cerca de 2 anos. Lassana Kassama, Voz América em Bissau.
E de Guiné-Bissau vamos para Moçambique, onde o governo reiterou que vai assumir o pagamento das chamadas dívidas ocultas, cujo valor atinge cerca de 2 mil milhões de dólares, isto apesar de terem sido contraídas de forma ilegal. A oposição parlamentar manifestou repúdio após saber da decisão governamental. William Mapote.
Contraídas pelo governo de Armando Guebuza, serão mesmo assumidas pelo Estado e por isso pagas pelo bolso dos moçambicanos. Durante o debate da Conta Geral de Estado, referente ao ano de 2015, a RENAMO e o MDM juntaram a voz para mostrar a sua indignação por aquilo que classificam de crime governamental contra o povo. José Samgud é deputado da RENAMO.
Porque estes empréstimos foram contraídos sem autorização desta Magna Casa
e por conseguinte estão feridos de vício de ilegalidade, a minha bancada jamais pactuará com ações criminosas que legitimem fraudes.
O MDM vai além de uma simples crítica e apela aos moçambicanos para um levantamento contra o pagamento das polêmicas dívidas. Venâncio Monlhane é o deputado desta bancada.
O MDM faz um apelo a partir desta Magna Casa a todos os partidos políticos, à sociedade civil, às mamanas dos mercados, aos chapistas, aos jovens, aos pés descalços e aos vândalos deste país, que não vamos aceitar essas dívidas e não devemos aceitar. Aceitar essas dívidas é o equivalente a aceitar o assassinato, o genocídio do povo deste país. Temos que marcar um dia internacional de indignação contra este governo, contra este regime, e dizer que basta do uso e do abuso do povo. Temos que ir às ruas, temos que marchar e não aceitar essas dívidas.
O governo justificou a inscrição das dívidas na conta geral do Estado, alegando que era um procedimento necessário. Carlos Agostinho do Rosário é o primeiro-ministro.
Este procedimento foi necessário para garantir o controle e a fiscalização do plano executivo das garantias verbais, em conformidade com a Lei 9/2002, que cria a Administração Financeira do Estado.
A Conta Geral do Estado de 2015 vai ser aprovada dentro de dias por via de uma resolução que conta com votos a favor do Grupo Parlamentar da Frelimo, que detém a maioria na Assembleia da República. De Maputo para a Voz da América, William Mapote.
Espaço agora para a economia com o Eduardo Ferro.
A economia moçambicana deverá registrar este ano um crescimento de 5,5%, com uma contribuição assinalável do setor financeiro, disse a vice-ministra da Economia e Finanças de Moçambique. Isaltina Lucas disse ainda que, na década concluída em 2015, a taxa de crescimento real das atividades do setor financeiro foi, em média, no país, de 17%. A vice-ministra adiantou que a previsão do crescimento de 5,5% do Produto Interno Bruto para 2017 sucede a médias anuais de 7% até o ano 2015, mas que desaceleraram no ano seguinte para 3,3%, devido a fatores adversos internos e externos. Disse também que a política de fomento dos serviços bancários lançada em 2017 contribuiu para que Moçambique passasse de 14 para os atuais 19 bancos e de 274 para 646 balcões, tendo o número de microbancos passado de apenas um para uma dezena e as instituições que conseguem microcrédito aumentado de 72 para 466. O Banco de Exportações e Importações da Coreia do Sul concedeu um empréstimo de 49 milhões de dólares à Angola para a recuperação das instalações da empresa de processamento de pescado Edipesca, situadas na Boa Vista, em Luanda. A Edipesca foi criada em 1984, quando em Angola vigorava o modelo de economia planificada para ser a entidade monopolista de distribuição do pescado para as regiões do norte e leste do país. Em 1991, a empresa foi submetida a um processo de privatização em regime de cessão de exploração que durou até 2004, data em que o Ministério das Pescas chamou a si a tutela da empresa com o objetivo de assumir o papel de regulador do mercado de pescado. O Banco da China vai abrir uma sucursal em Angola no segundo semestre para apoiar o comércio e facilitar o investimento chinês, disse em Luanda o presidente da Câmara de Comércio e Indústria Angola-China. O banco foi autorizado a abrir uma sucursal em Angola em maio de 2016, nos termos de um despacho presidencial, indo operar no país com a designação Banco da China, sucursal em Angola. E por último, as taxas de câmbio. Esta manhã o euro valia 1,06 dólares, a libra estava cotada a 1,25 dólares.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Mapanza Hamza, ativista e membro da ANDEC, é o convidado da manhã do Fala Só. Celebra-se também o Dia da Juventude, que na realidade se afirma ser mesmo o Dia da Juventude do MPLA.
Então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos a este espaço aqui na Voz da América, em que vamos falar de saúde com a doutora Graça Matezinha. Olá, doutora Graça, como vai?
Olá, Ana, olá, caros ouvintes. Vamos falar sim de saúde e hoje trazemos um tema que é de interesse de toda a gente, principalmente das mães que têm crianças menores, que é a diarreia causada por rotavírus.
Exatamente. Portanto, uma doença, por assim dizer, diarreica aguda, não é? Que é causada pelo vírus rotavírus. O que é que é mais importante nesta rotavirose, doutora Graça?
Bem, primeiro dizer que essa é uma doença bastante comum, principalmente nas crianças menores de 5 anos de idade, não é? Estima-se cerca de 95% de crianças nessa faixa etária, pelo menos vão contrair uma vez o rotavírus. Daí que tem muita importância para a saúde pública. E mais ainda, é que nos países em desenvolvimento, a doença de diarreia por rotavírus mata uma criança por minuto. Portanto, é muita criança que morre por causa dessa diarreia por rotavírus.
Doutora Graça, como é que é transmitido esta rotavirose, este vírus? Como é que ele se transmite?
A principal transmissão do rotavírus é aquilo que nós chamamos de transmissão sexo-oral, não é? A criança entra em contacto muitas vezes com fezes que sejam contaminadas, ou então através do consumo de água e alimentos contaminados por rotavírus. Tem muita importância isso nas crianças quando começam a gatinhar, não é? Porque as crianças levam quase tudo à boca, então sem tomar nenhuma medida de atenção, a criança vai metendo as coisas na boca e que provavelmente possam ter tido algum contato com rotavírus e depois vai causar a doença diarreica, não é? Que normalmente é uma diarreia grave e que leva muitas vezes à desidratação, a diarreia acompanhada de vômitos, febre. Nas crianças mais velhinhas que sabem falar, muitas vezes podem queixar também de dores de barriga, dores abdominais, não é?
Doutora Graça, portanto, isso são os principais sintomas da rotavirose, e estamos a falar em termos das crianças, mas também os adultos podem ser afligidos por este vírus, não é? Não é que andem a gatinhar, mas também porque tocam em coisas que já de si já estão contaminadas, não é?
Exatamente. Se temos alimentos, principalmente alimentos frescos, que sejam contaminados, a água contaminada, também pode transmitir a rotavírus para pessoas mais adultas.
Doutora Graça, como é que se faz, portanto, para um médico, não, talvez não seja difícil fazer o diagnóstico do que é uma diarreia por este vírus? Como é que Como é que fazem a diferença entre este vírus e outro vírus, em termos de doenças, e depois de identificarem qual é o vírus, como é que fazem o tratamento?
A diarreia por outro vírus não se difere muito das outras diarreias causadas por outros agentes, não é? Então, a pessoa principal vai ter uma queixa de diarreia associada a febre e vômitos. E a primeira medida que tem que ser tomada é uma colheita de fezes para identificar o agente causador dessa diarreia. Isso é possível nas unidades sanitárias, não é? Faz a colheita, leva-se a amostra ao laboratório, e o laboratório é que vai dizer especificamente qual é o agente que está a causar esta diarreia. E posto isto, segue-se naturalmente o tratamento. O tratamento visa fundamentalmente, primeiro, reidratar a criança, porque a criança perde muitos líquidos com a diarreia, não é? E a reidratação é feita com sais de reidratação oral, que é uma substância que também pode ser preparada em casa, não é? Misturando água, sal e açúcar, ou então pode ser comprada na farmácia. E também trata-se de outros sintomas, como a febre e os vômitos. Então, o tratamento é mais um tratamento sintomático, não há um tratamento específico para a doença por rotavírus, é mais um tratamento sintomático.
Tal e qual como outras doenças, algo que é fundamental é, mais do que tratar a doença, é preveni-la. Em termos de prevenção, como médica, o que é que sugere que o nosso auditório leve em linha de conta? Pronto, nós sabemos que há vacina contra rotavírus pentavalente, mas de qualquer forma, ou monovalente, mas de qualquer forma, há cuidados que as pessoas em si deverão seguir para evitar não só esta doença, como outras, não é?
Em primeiro lugar, é preciso observar medidas de higiene. Conforme eu disse, o rotavírus transmite-se através de água ou alimentos contaminados. Portanto, é importante lavar as mãos sempre depois de usar a casa de banho, depois de trocar a fralda do bebê, antes das refeições ou antes de preparar os alimentos. Também é preciso garantir que a água que é consumida seja uma água tratada. Pode ser tratada com cloro ou lixívia, como as pessoas chamam normalmente. E também garantir que frutas e vegetais, que são coisas que muitas vezes são comidos crus, são muito bem lavados antes de serem consumidos. E para as crianças menores de um ano, o leite materno tem uma ação muito importante na prevenção da doença, não é? E é importante as mães darem de mamar essas crianças para poderem prevenir não só o rotavírus, mas uma série de doenças. E para além dessas medidas de higiene pessoal e coletiva, existe disponível a vacina contra o rotavírus, que é uma vacina que é dada entre os 2 e os 4 meses de vida. É uma vacina bastante eficaz e é uma vacina oral, portanto são gotas que se administram, ou então não há que ter receio da pica, porque é facilmente administrada a vacina e as crianças normalmente toleram muito bem essa vacina. Então, essas são as principais medidas para prevenir a doença diarreia por rotavírus.
Doutora Graça, em termos de alturas do ano, há certas doenças que aparecem com mais prevalência em determinadas alturas do ano. A rotavirose de que nós estamos a falar é uma diarreia associada a algum período específico do ano ou pode acontecer em qualquer altura do ano?
A rotavirose pode aparecer a qualquer altura do ano. Mas a literatura diz que normalmente, no tempo mais quente, a rotavirose pode ser mais frequente. Mas pode aparecer a qualquer altura do ano.
Outra coisa que eu gostaria que frisasse, em termos de creches, já que disse que a rotavirose aflige sobretudo crianças com menos de 5 anos, não é? Onde há a maior prevalência deste tipo de diarreia, creche é um lugar onde este tipo de diarreia poderá aparecer com maior frequência. Em termos de higiene em creche, em termos daquilo que poderia aconselhar, o que diria?
De facto, as creches são um local onde há muita probabilidade das crianças contraírem muitas doenças, principalmente as doenças infecciosas, não é? Porque as crianças brincam, tocam-se e algumas vezes não percebem todos os cuidados de higiene. Mas as medidas que eu me referi anteriormente, que é ter atenção com a lavagem das mãos, o consumo de água tratada, alimentos bem lavados, também aplica-se para as creches. E, havendo uma criança que apresenta-se com diarreia, o mais correto seria a criança não frequentar a creche durante o período em que apresenta-se com essa diarreia, para evitar a contaminação a outras crianças. Mas, não sendo possível, naturalmente a creche tem que ter um nível de atenção para com aquela criança, de modo que as outras crianças ao redor não fiquem expostas a produtos como fezes da criança, não é? E que possam transmitir a doença.
Por último, a minha última pergunta é em relação à vacina. Em que altura da vida de uma criança, de um ser humano, esta vacina é ministrada?
Bom, a vacina contra o rotavírus é administrada aos 2 meses dos 2 aos 7 meses de vida. Então, normalmente são 2 doses que a criança tem que fazer. Então, faz a primeira dose aos 2 meses, a segunda dose aos 4 meses. Mas, não tiver feito até aos 4 meses, pode fazer até aos 7 meses. Portanto, entre os 2 e os 7 meses, a criança tem que ter feito as 2 doses da vacina contra o rotavírus.
Portanto, aqui fica o nosso apelo a todos os educadores e os pais para vacinar as suas crianças, porque as protege de muitas doenças evitadas. Pelo menos é isso que eu posso dizer da minha parte. Em relação a si, doutora Graça, tem algum lembrete para o nosso auditório, para encerrarmos?
Pois, Ana, reforçar a mensagem relativa à prevenção, porque, de facto, esta doença é bastante comum. Mesmo que não saiba qual é o agente, muitas das diarreias que a criança vai apresentar serão por rotavírus. Então, se existe uma vacina que é uma vacina eficaz, é muito importante que os pais, os cuidadores, levem a criança à prevenção sanitária para poder beneficiar-se dessa vacina. E, paralelamente a isso, é preciso reforçar as medidas de higiene, não só para proteger a criança, mas também todas as outras pessoas que vivem dentro de uma casa, não é? Temos que observar todas essas medidas de higiene, porque, para além de prevenirmos contra o rotavírus, temos que prevenir muitas outras doenças que também são transmitidas por essa via.
E pronto,
o primeiro sinal é o sintoma de doença, levar a criança imediatamente para a unidade sanitária.
E é com o lembrete da doutora Graça, nos vamos despedir de todo o nosso auditório. Vamos desejar a todos uma boa semana de saúde também para si, doutora Graça, e então, até para a semana.
Até para a semana.
Recordamos que transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, ondas curtas para todo o mundo, frequência modulada em São Tomé, Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Podem aceder à nossa página na internet em voaportugues.com ou através do telemóvel em voaportugues e acompanhar-nos ainda no Twitter, Facebook e Instagram, bem como no WhatsApp pelo número mais 1-908-652-4584. O programa do Serviço em Português da Voz da América é escutado nas seguintes frequências: de segunda a domingo, das 17 às 18 horas, tempo universal, a emissão vespertina, incluindo a janela de Angola, pode ser escutada em onda média 1530 MHz, onda curta em 13.630 e 15.720. A partir das 18 até às 18h30, de segunda a sexta, pode escutar a terceira meia hora de emissão em português, esta que está a escutar agora, é onda curta em 13.630 e 9.825. A emissão de sexta-feira de amanhã do Angola Fala Só pode ser escutada todas as sextas-feiras das 17h30 às 17h30, tempo universal, 17h30, 18h30 em Angola, nas seguintes frequências, 17h30, 17, onda curta, 13.630, 17.755, 17h30, onda média, 1530 MHz, onda curta em 13.630 e 17.655. O governo russo afirmou que é ainda demasiadamente cedo para se saber se as relações com os Estados Unidos vão melhorar depois das conversações do secretário de Estado americano Rex Tillerson com o presidente Vladimir Putin e o chefe da diplomacia russa Sergei Lavrov. O porta-voz do Kremlin afirmou que o tom das conversações foi bastante construtivo, refletindo disso a necessidade de manutenção de diálogo para procurar soluções. As conversações de Moscou seguiram-se ao ataque de uma base aérea síria por mísseis americanos, depois da alegada utilização de armas químicas pelo governo de Bashar al-Assad. O presidente Donald Trump escreveu no Twitter hoje que as coisas vão funcionar bem entre os Estados Unidos e a Rússia no momento certo, todos vão recuperar os seus sentidos e haverá paz duradoura, sublinhou Trump, adiantando, por outro lado, ter uma grande confiança de que a China liderará apropriadamente com a Coreia do Norte. Se eles não forem capazes de fazer isso, os Estados Unidos, com os seus aliados, vão fazê-lo, avisou, no entanto, Trump. Ontem, o presidente americano afirmara que as relações entre os Estados Unidos e a Rússia podiam estar no seu ponto mais baixo de todos os tempos. O presidente Bashar al-Assad afirmou que a acusação de que o seu regime terá feito um ataque químico é 100% fabricado e servido de pretexto para justificar os ataques americanos contra o exército sírio. Em entrevista exclusiva à agência France Presse de Damasco, a primeira desde o ataque químico, Assad acusou o Ocidente, principalmente os Estados Unidos, de ser cúmplice dos terroristas e que montara essa história para servir de pretexto para o ataque. O presidente sírio negou qualquer envolvimento no ataque, argumentando que o seu regime não possui armas químicas desde 2013. Ontem, a Rússia, aliada de Bashar al-Assad, vetara uma resolução que condenava o regime sírio e pedia uma investigação ao ataque do dia 4. O governo nigeriano está a negociar a libertação das restantes raparigas Chibok, afirmou o presidente Mohamed Bari, um dia antes da passagem do terceiro aniversário após o rapto de 276 alunas pelo Boko Haram. Secção editorial feita em dois pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Foi há 20 anos atrás que o então presidente iraquiano Saddam Hussein iniciou a Operação Anfal, uma campanha assassina contra as populações no norte do Iraque. A campanha Anfal teve início em 1986 e terminou em 1989. Em 1987, no final da guerra entre o Irão e o Iraque, Saddam Hussein colocou o primo Hassan al-Majid, conhecido pela brutalidade, a cargo da região norte do Iraque, que inclui o Kurdistão iraquiano. O que seguiu foi uma horrível manifestação de morte e de destruição. A campanha Anfal visou castigar e exterminar a população curda e aterrorizar outros grupos minoritários, incluindo, entre outros, os assírios, os shabaks e os azides. As comunidades civis foram bombardeadas por aviões e artilharia e ataques de infantaria. Os civis foram detidos, rapazes e homens em idade de combater foram executados. Os restantes foram enviados para campos de concentração, onde alguns morreram à fome ou de exposição. Cerca de 4 mil aldeias curdas e pelo menos 31 comunidades assírias foram destruídas durante a campanha Anfal. A maior atrocidade cometida pelo governo iraquiano contra o seu próprio povo foi o assassinato por gás venenoso de milhares de civis da localidade iraquiana curda de Al-Abaj, em outras 24 aldeias. Foi por isso que al-Majid foi apelidado de Wali Químico. Ao todo, a campanha Anfal assassinou entre 50 a 100 mil civis não combatentes e deslocou pelo menos 1 milhão de 3 milhões e meio de iraquianos curdos. Em reconhecimento pela perda de muitos civis inocentes durante a campanha Anfal há 29 anos atrás, todos os iraquianos devem unir-se para honrar a memória dos que perderam a vida, trabalhando para encontrar um caminho para derrotar o mal que o Iraque enfrenta hoje em dia, a Daesh. Foi um editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos.
Ouvintes, a emissão da Voz da América em Português de quinta-feira, 13 de abril de 2017, chega agora ao fim. Em nome de todos quantos prepararam e apresentaram o programa de hoje, sinceros votos de boa noite. Então, até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.